Amados irmãos e irmãs, de todo o coração, eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse maravilhoso nome, nós podemos nos reunir novamente aqui para sermos abençoados. E eu creio, certamente, que todos vieram com um grande desejo aqui. E todos que mundialmente também estão conectados e são mais do que nós que estamos reunidos aqui, todos nós esperamos pela bênção do Senhor, por sua palavra. Sejam todos bem-vindos de todo o coração, de perto e de longe, o Senhor vos abençoe a todos. Sim, é uma grande graça que nós ainda repetidamente podemos vivenciar nesse tempo de estarmos reunidos na liberdade dos filhos de Deus para trazer a honra ao Senhor. O coral já cantou hinos maravilhosos da promessa que Deus nos deu, a promessa do Espírito Santo, mas também os hinos instrumentais já foram sons celestiais que trouxeram os nossos corações mais perto do Senhor. Mas nós também queremos trazer o louvor ao Senhor. Eu quero começar com o número 14, conhecido por todos nós. Chuvas de bênçãos que caiam. Número 14 do pequeno livro. Chuvas de bênçãos devem cair da boca eterna, tempos de eterno refrigério. Anuncia-nos a promessa. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Então Jesus é honrado. E sobre os montes e os planaltos ouvirão falar das chuvas. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos devem cair. Chuvas e bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpra a tua palavra em nós agora. Chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Abra as portas para essas correntes. Agora, quando nós nos inclinamos adiante de Ti. Agora, quando nós clamamos a Ti. Bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus.
Amém.
Amém. Isso nós desejamos de todo o coração. Vamos cantar ainda juntos, número 29. Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor. Número 29. Salvador, meu Rei, meu Senhor, ó Jesus, Tu, o Salvador da terra, com correntes de alegria, Tu preenche o coração e me traz para a Tua tenda, à sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima as brasas do deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Ó Jesus, meu Salvador, como Tu és fiel, Tu criastes a liberdade para mim. A Tua mão ajudadora me apoia e me carrega, e preenche a minha alma com poder. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor lá no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Óleo da alegria, Tu ungistes a minha cabeça, e Tu me dá uma medida cheia no meu cálice. Eu canto e glorifico e jubilo para as alturas, que tal Redentor é meu. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor lá no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Quando eu for arrebatado nas nuvens do céu, indo para a glória lá em cima, então gloriarei e jubilarei o eterno amor e te glorificarei a ti, Deus, nas alturas. À sombra da rocha, lá estou bem. Quando queima o calor lá no deserto, ó eterno amor, na tua tenda, quão bem descansa lá a alma, quão bem descansa lá a alma. Obrigado. Sim, a rocha da salvação, irmãos e irmãs, que graça! E desta rocha batida surgiu a água. Também ainda hoje, a água da vida jorra para todos nós, e nós podemos acalmar a nossa sede também nesta noite. Antes de ler uma palavra, irmão Alfred Borg orar conosco, gostaria brevemente de passar as saudações aqui que nos foram mandadas da Filadélfia, da família Burla, do Tartaquistão, saudações do irmão Vladimir da Basquíria, irmão Cosme de Angola, irmão Oleg de Portugal, e muitos irmãos de Moçambique também vieram saudações, irmão Camille de Ilhas Maurícios, irmão Lupondo, África do Sul, irmão Alec, África do Sul, irmão Nyag de Nairobi, irmão Anderson da Nova Zelândia, irmão Bruce de Cidade do Cabo, irmão Christian da Romênia, irmão Cécio de Pretória, saudações da Itália, do irmão Misha, do irmão Filemon de Pretória, irmão Bulumba, saudações de Campana, saudações do irmão Victor de Havana e do irmão Leiva de Guantánamo, Cuba, saudações do irmão Mashi da Índia, irmão Goma da Suíça, irmão Chovava de Zimbábue. Então, irmão da República do Congo, enviaram saudações. Irmão Simeão de Benin, irmão Yamba dos Camarões, deixa saudar. Irmão Ilunga de Dakota, Estados Unidos da América. Irmão Yamosuko da Costa do Marfim, deixa saudar. Irmão Joel de Lima, Peru. Irmão Patrick do Congo. Da Bulgária, Ludmila, irmão Leonard, da Cidade do Cabo, Vianney, irmão Chafeu de Kigali, Leonidas, de Burundi, irmão Wendel Ellis, dos Estados Unidos, irmão João de Bucareste, irmão Gerhard, não está da onde? Se é da Alemanha. Irmão Gelando, da Itália. Todos esses irmãos deixam saudar, estão ligados conosco, e na maioria das cidades, milhares de irmãos estão reunidos agora e ouvem através da transmissão. Nós saudamos a todos vocês a partir daqui de Krefeld. Eu quero, para a introdução, ler do Salmo 85, Salmo 85, a partir do versículo 7. Salmos 85, versículo 6. Não tornará a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua graça e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra, e a justiça olhará desde os céus. Também o Senhor dará o bem, e a nossa terra dará o seu fruto. A justiça irá adiante dele, e ele nos fará andar no caminho aberto pelos seus passos. Que salmo, que desejo, anseio! Não vivifica-nos novamente, Senhor. Deixa-nos ver a tua misericórdia e graça. Eu quero ouvir o que o Senhor divulga. Nós todos também queremos, nesta noite, porque o Senhor fala através da sua palavra santa a nós. E como lemos aqui, verdadeiramente, Ele anuncia a bênção. O Senhor tem a plenitude preparada para nós, mas nós temos que abrir os nossos corações, nós temos que estar na coisa, nós temos que caminhar com cada palavra, sermos parte disso, sermos um com a palavra. Tem que acontecer conosco e em nós. O Senhor, nessa noite, nos abençoará ricamente, sim. Ele também deixará correr, vir as correntes da sua plenitude sobre todos nós. A Ele seja gratidão e adoração. Amém. Vamos nos levantar para conjunta oração. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua maravilhosa palavra que nós já ouvimos e lemos. Deixa-nos também nesta noite ver, ó Senhor, a tua graça. Ajuda a cada um que veio de perto e de longe. Revela no nosso meio a tua presença. Atue através do teu Espírito Santo e através da tua palavra em todos os nossos corações. Senhor, nós te agradecemos pela vitória do Gólgota. Deixa também este, nesta noite, se tornar revelado. Abençoe jovens e idosos. Venha tu, chegues tu ao teu direito nesta noite, comigo e com todos nós. Abençoe o teu servo. Guia-o através do teu Espírito para falar aquilo o que os nossos corações devem ouvir nesta noite. Nós te agradecemos. Nós não olhamos para nós mesmos, mas nós olhamos para ti e confiamos que tu tens tudo firmes em tua mão e guiarás tudo para o teu comprazer. Senhor, nós te agradecemos por esta noite. Abençoe jovens e idosos. Abençoe os tradutores. Nós pedimos a ti. Abençoe todos que estão conectados em todo o mundo. Senhor, que agora estão junto conosco ouvindo e querem vivenciar a ti. São muitos milhares sobre toda a terra, Senhor. Nós te agradecemos. Em todos os lugares, os olhos estão direcionados a ti, Senhor. E como nós cantamos no começo, como o coral cantou, deixa o teu Espírito, mais uma vez, cair sobre todos nós. Amanhã é Pentecostes. Por favor, Senhor, deixa acontecer sobre todos nós, nesta noite. Nós estamos aqui juntos e esperamos uma bênção inesquecível nesta noite a partir de ti. Conceda, nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Vem das alturas, vem Espírito do Senhor. Vem das alturas. Vem, Espírito do Senhor. Ruja e mova. Não permaneças longe. Ruja e mova. Ó, não permaneças longe. Ó fogo divino, caia sobre nós. Tu nos é precioso, dom celestial. Tu nos é precioso, dom celestial. Todos juntos. das alturas, para que uma santa chama possa ser vista em nós, para que uma santa chama possa ser vista em nós. Amém, amém. Vocês podem sentar-se. Nós, de fato, ouvimos um cântico poderoso e eu desejaria que seja copiado e que amanhã possamos, como igreja inteira, possamos cantar de coração. Também todos aqueles que não conhecem a nossa língua também podem, de acordo com o alfabeto, cantar juntos, que possa agradar a Deus, que Pentecostes não seja somente festejado e não somente como lembrança, mas seja a nossa vivência pessoal de salvação pela graça, possa se tornar. Só muito brevemente, tenho algumas saudações via telefone. Irmão Mwamba, de Kolwezi, Dr. Mbie, de Bujimai. Saudações de Burkina Faso. Saudações do irmão Jacques Costa do Marfim. Saudações do irmão Müller, do Mar Oriental, irmão Joseph de Kinshasa, irmão Gonga, República do Congo, e da irmã Olviti e todos da Finlândia, irmão Enodi de Orleans, e a igreja de Toronto deixa saudar. Irmão Baumgartner, da Suíça, também deixa saudar a todos de coração. Eu também quero, do irmão Michael, que hoje não pode estar aqui, passar saudações especiais. No momento, estão sendo feitas preparações para reuniões em Dubai, em Bahrein, no Golfo Pérsico, para que a palavra do Senhor também lá, em toda a região, possa ser pregada lá, proclamada lá. E como nós ouvimos, não é somente uma reunião aqui em Krefeld. Eu ouço dizer, está acima de 1 milhão que estão vindo, que estão vendo. E se eu penso dos 192 países da Terra, nós podemos apoiar 172 diretamente e servi-los. E compartilhar a santa e preciosa palavra de Deus. Graças seja ao Senhor por todos os tradutores que estão aqui. Graças seja ao Senhor por todos os tradutores que traduzem adiante nas outras línguas, para que a preciosa e santa palavra de Deus possa alcançar os confins da terra. E os últimos sejam chamados para fora, e o Senhor possa retornar e levar os seus para o lar. Hoje nós não tomaremos tempo com aquilo que acontece nos Estados Unidos da América ou acontece aqui na Europa. Simplesmente falaremos que profecia bíblica de fato se cumpre em todos os lugares, e aqui eu tenho aqui a listagem dos países e estados que pertenciam à União Europeia no ano de 800. A Grã-Bretanha não pertencia, E se eu penso, então, que o governo norte-americano se separa, também eles não pertenciam ao reino romano, e como o irmão Branham simplesmente, poderosamente, ele explicou, em Apocalipse 13, o primeiro animal, o primeiro poder mundial, o Império Romano, é descrito, e então como segundo, o animal que, um império mundial que vem da terra, não da Europa, onde muitas línguas e povos e nações existem, mas sim dos Estados Unidos da América, e no fim, então, o segundo animal falará a mesma língua como o primeiro, e se pensarmos de que forma Deus pode utilizar o irmão Branham para, de fato, revelar a palavra profética e nos dar a introdução sobre isto. Sim, muito poderia ser dito. Eu somente anotei duas, três coisas, qual seja, com referência a Israel. Nós abençoamos o povo de Israel e abençoamos todos os povos, porque assim Deus prometeu: quem te abençoar, eu abençoarei, e quem te amaldiçoa, então eu amaldiçoarei. Que os povos possam ver que Deus fechou um pacto com Abraão, Isaque e Jacó, e que esse pacto ele confirmou, e nos dias de Moisés, então, houve não somente o fechamento da aliança, não somente com entre Deus e Abraão, mas sim com os redimidos, chamados para fora. Pôde acontecer em Êxodo 24, e então a palavra da aliança foi colocada na Arca do Concerto, e no tempo de Josué foi carregado nos ombros dos sacerdotes com a palavra que Deus havia dado ao seu povo. Sim, a promessa que ele havia dado a Abraão após 400 anos: eu tirarei os teus, libertarei os teus descendentes da escravidão. Foi o cumprimento da promessa que Deus havia dado. E aqui eu anotei duas, três coisas, especialmente do dia 2 de novembro de 1917, a declaração de Balfour para o povo de Israel, que o povo de Israel tem o direito de ter um Estado próprio. Então, no dia 29 de novembro de 1947, a declaração das Nações Unidas que Israel tem o direito de ter um próprio Estado, e então veio, no dia 14 de maio de 1948, a fundação do Estado de Israel. E nós, como já geração anciã, podemos nos lembrar, mas deixa-me ler a palavra do profeta Isaías, que no dia 14 de maio de 1948 se cumpriu, do profeta Isaías. Nós lemos do capítulo 66, Isaías capítulo 66, Isaías 66, versículo 8: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Em um dia, e especialmente para o povo de Israel, o dia 14 de maio é o dia que Deus fez sobre o qual, para o qual eles esperaram 2000 anos. E, irmãos e irmãs, também sobre isso eu pensei, se pensamos naquilo que Deus fez no nosso tempo, então pensamos no dia 7 de maio de 1946, primeiramente o dia 11 de junho de 1973, então dia 7 de maio de 1946, e o irmão Branham disse: quando o sol em Israel havia descido, o anjo do Senhor apareceu para mim e me deu a missão com o dom de cura para ir entre os povos e proclamar o Evangelho. É simplesmente Todo-Poderoso que ambas coisas andam paralelamente, a reunião do povo de Israel na Terra Prometida e a reunião dos verdadeiros crentes de todos os povos e línguas na palavra da promessa para esse tempo. E hoje nós temos Pentecostes, ou também amanhã, são dias de lembrança, e está de fato escrito: quando o dia de Pentecostes chegou, o dia já havia sido predito, mas então ele havia chegado. Eles tinham a promessa que Deus havia dado, então, quando essa promessa se cumpriu, e vamos para isso, ler algumas passagens bíblicas, para que na fé sejamos fortificados novamente na fé, e saibamos, as promessas de Deus permanecem, elas não balançam eternamente. Sangrando, Jesus, ele selou o que ele prometeu na palavra. No Evangelho de Mateus, nós temos no capítulo 3, aquilo que João Batista naquela época disse, todos nós conhecemos, a Santa Escritura, Mateus 3, versículo 11, Mateus 3, versículo 11. Aqui nós lemos versículo 11 e 12, Mateus 3. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, diretamente, o que acontece em ligação com isso? Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O seu trigo, não somente um trigo, o seu trigo, Ele é a semente de trigo que caiu na terra, e nós somos a semente que brotou, Ele o primogênito, e nós, os primogênitos, Ele o primogênito entre muitos irmãos, e nós somos igualmente primogênitos do Espírito de Deus. E aqui, em Mateus 3, lemos diretamente o que aconteceu com nosso Senhor e Redentor, Mateus 3, versículo 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Simplesmente Todo-Poderoso. E eis que se lhe abriram os céus. E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos e irmãs, essa expressão, os céus se abriram. Em Isaías, nós lemos também no capítulo 66, ó, que tu rompesse o céu e descesses. Foi simplesmente assim, que o céu estava fechado, tinha permanecido fechado, mas após o Senhor, nosso Redentor, veio e fechou a nova aliança conosco, irmãos e irmãs. Assim, todas as promessas que no Antigo Testamento foram dadas se cumprem em nós ao longo do Novo Testamento. E os céus se abriram. Também nós, amados irmãos e irmãs, queremos estar debaixo de um céu aberto reunidos. Nós queremos que o Espírito Santo caia sobre toda a igreja pela graça. E todos nós sabemos, especialmente, nós não entraremos em maiores detalhes, a mensagem que Deus enviou sendo precursora da segunda vinda de Cristo, tem que ser a mesma mensagem como no princípio, qual seja, que os corações dos filhos de Deus sejam trazidos à fé dos pais de volta a eles. Não uma nova confissão de fé, mas sim de volta a Deus, de volta à palavra de Deus. E cada vez, quando eu penso no direto chamado que Deus, da nuvem sobrenatural, da nuvem de luz sobrenatural, deu ao nosso amado irmão Branham, deu no seu caminho para trazer a mensagem que então seria precursora da segunda vinda de Cristo e também é precursora. Eu leio mais uma vez, não por crítica, simplesmente por grande dor, o texto original da boca do irmão Branham tem 15 linhas, e a parte modificada por nossos irmãos dos Estados Unidos tem 5 linhas. Não tem mais similaridade, não tem mais nada a ver com aquilo que o Senhor mesmo disse. Isto é a grande dor, a maior dor que me atinge e que atinge todos nós. E por isto, tais irmãos afirmam, a mensagem foi passada e o profeta retornará para consumá-la. Aqui eu tenho o texto inteiro, dia 13 de abril, o texto completo, que em Jeffersonville, do dia 13 de abril, onde somente se trata do retorno do irmão Branham, até a expressão, e todos os santos virão com ele, permitam que eu rasgue isto, que eu simplesmente rasgue isso, porque não tem nada a ver com Deus, mas sim com culto a homem. Mas, vamos falar mais uma vez, tudo teve que vir assim, também o engano pertence a isto, mas isto pode ser dito. A noiva jamais será enganada. A noiva somente crerá aquilo que o noivo disse em sua palavra. E para nós, vale somente o que está escrito no testamento, que Deus fechou conosco, nosso Senhor. Ele disse, esta é a nova aliança no meu sangue. A aliança foi fechada conosco. E vamos falar, amados irmãos e irmãs, não por crítica, mas atualmente temos 349 denominações cristãs. Todos se referem a Cristo. Todas se referem à Bíblia e todas ensinam o que querem, fazem o que querem, mas existe uma igreja, qual seja a igreja dos primogênitos, dos nascidos, a igreja do Deus vivo, da qual o nosso Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Também nisso pensamos com grande dor. Também no avivamento pentecostal que rompeu-se acima de 100 anos atrás, e hoje nós temos 300 milhões de pentecostais e carismáticos sobre a terra. Todos creem o que querem, todos ensinam o que querem, todos fazem o que querem. Mas o que Deus fez? Deus, em todos esses anos, enviou o seu servo e profeta para que fôssemos trazidos de volta à palavra, não carismático, mas sim verdadeiro cumprimento, preenchimento com o Espírito Santo, assim como no dia de Pentecoste. Deixa-me ler a missão palavra por palavra. Muitas pessoas, também repórteres de jornais, estavam em pé lá, às margens. Então, foi dito, olhe para cima, e quando olhei para cima, veio essa luz para baixo. Pessoas perderam os sentidos e ecoou uma voz que estremeceu toda a região, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo. Assim, a mensagem que te foi confiada será precursora da segunda vinda de Cristo. E então o irmão Branham diz ainda, não que eu seja o precursor, mas sim a mensagem será precursora. Assim está no original. Assim foi dito. E assim foi passado adiante. Mas, Então veio novamente a falsificação, e aqui está escrito somente, assim como João foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, assim você foi enviado para ser precursor da segunda vinda. Fim. E todos então dizem com isso, especialmente aqui, que tudo o que ainda não foi dito nas fitas magnéticas e o que ainda não pôde ser ouvido, então será dito e será ouvido quando o irmão Branham retornar como o mensageiro da sétima era da igreja. Sim, sim. Graças seja ao Todo-Poderoso Deus pela veracidade que Ele colocou dentro de nós. E assim como o apóstolo João escreveu, que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Mentira permanece mentira, verdade é e permanece verdade. Então, agradou ao Senhor de enviar o seu mensageiro com a mensagem, e vamos falar isso em toda a humildade. Nosso amado irmão, ele tinha o dom de cura divina para tomar a atenção do povo, direcionar a atenção do povo para então aquilo o que seria proclamado como mensagem, pois assim também foi dito a Moisés: dois sinais serão dados a você, se não crerem no primeiro, mas então crerão no segundo. Deixa-me falar isso muito publicamente a todos. Nos dias do irmão Branham, o maior homem de Deus de todos os tempos, em precisamente em 12 países da Terra, ele pregou. Ele fez uma breve viagem a Londres, esteve lá no túmulo de John Wesley e orou para Florence Nightingale e também para o rei, e voou adiante para a Finlândia. Ele esteve no Cairo, no aeroporto, em trânsito, esteve em Roma. Deveria, numa quarta-feira à tarde, tinha uma hora marcada com o Papa, mas foi então cancelada. Ele esteve pessoalmente em 15 países, mas pregou somente em 12 países, e não a mensagem, mas sim em todos os lugares. Reuniões evangelísticas ele manteve, somente com a abertura dos selos, então a mensagem divina sequer foi ouvida, e a partir deste ponto, então, se trata da mensagem que Deus, o Senhor, pela graça, nos confiou, qual seja a santa e preciosa palavra de Deus. Isso nós cremos de todo o coração. Mas a promessa principal é: Ele restaurará todas as coisas, trará tudo ao estado correto pela pregação. Tudo foi trazido de volta ao estado correto. Agora, nós somente temos que atentar para que nós pessoalmente, na nossa vida de fé, sejamos trazidos ao estado correto diante de Deus, para que de coração possamos dizer, não como eu quero e não o que eu quero, mas sim como tu queres e a tua vontade aconteça na minha vida. Assim nós vemos que Deus agora, a sua santa e preciosa palavra, deixa passar até os confins da terra, porque assim está escrito que o evangelho do reino alcançará todos os povos, e todos os povos significa todos os povos. Será pregado a todos os povos, e então virá o fim. E também Apocalipse, o eternamente válido evangelho teve, tem que ser pregado, e como o Senhor disse naquela época, então virá o fim. Deus, o Senhor, somente sabe, já que tempo e hora nós não sabemos, irmãos e irmãs. Assim, isso está de fato no meu coração, que nós estejamos preparados para o retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que não tenhamos caminhado em vão, e que Hebreus 4, versículo 1 e 2, não se cumpra em nenhum de nós, que ele tenha ficado para trás. Eu, pessoalmente, estou convicto que todos, de fato todos, que agora somente creem, somente na palavra de Deus, são parte da palavra, e tudo o que a palavra disse, e que tudo que foi prometido lá, isso se cumprirá em nós. Tão certo como no princípio aconteceu, tão certo isso também acontecerá agora no fim. Então nós temos, em Pentecostes, a tarefa também diante da face de Deus para falar, como frequentemente já a partir desse lugar eu disse, se nos deixamos batizar, então confirmamos nós que recebemos e aceitamos o Senhor. Mas no batismo espiritual, então os céus se abrem e o Espírito desce, e Deus confirma que nós, pelo sangue do Cordeiro, fomos redimidos, recebemos perdão dos nossos pecados e sela a vida eterna em nós. Deixa-nos para isso ler dos Atos dos Apóstolos. É simplesmente todo-poderoso se lemos aqui como o nosso Senhor, após a ressurreição, ele falou com seus discípulos e ressaltou novamente a promessa. Também em Lucas 24, ele ressaltou novamente, mas aqui em Atos, no capítulo 1, nós lemos, a partir do versículo 2, em Atos dos Apóstolos 1, a partir do versículo 2, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, as missões aos seus apóstolos, ele passou adiante. E no versículo 3, então, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Também isto é simplesmente poderoso, mas aqui são 40 dias, e no total, 50 dias tinham que passar. Isso pode ser lido em Levítico 23, onde tudo é descrito precisamente, também Pentecostes é descrito, Levítico 23, a partir do versículo 15, tudo é descrito precisamente, o grande dia da reconciliação e as primícias, e as primícias dos pães. Então, sete semanas tinham que esperar, então veio Pentecoste. Pentecoste significa 50. Então veio o 50º dia após o sétimo sábado, e então Deus confirmava que a semente, que a colheita, que as primícias da colheita, que as primícias do pão, que tudo estava lá. Deus, já no Antigo Testamento, de antemão, através de exemplos, Ele anunciou o que aconteceria. E aqui foram 40 dias que haviam passado, e 10 então restaram, e nós vemos que os jovens, os discípulos estavam reunidos. Lemos a partir do versículo 5, em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então lemos no versículo 9, e quando dizia isso, talvez deveríamos ler ainda versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Irmãos e irmãs, mas então aconteceu, capítulo 2, Atos, capítulo 2, e aqui está escrito, no versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que Deus possa, de fato, dar assim, que nós aqui, pela graça, quando de todos os povos e línguas, lá na época foram 16 ou 17 diferentes nacionalidades que estavam no dia de Pentecostes reunidos, talvez hoje também sejamos aqui 16, 17 ou mais nacionalidades, mas tão certo quanto a mensagem alcançou, deveria ser anunciado a todos os povos e línguas, tão certo o Espírito Santo, ao mesmo tempo, sobre toda a terra, será derramada, cairá sobre a semente divina. E nós cremos de todo o coração que teremos parte nisso e vivenciaremos isto pessoalmente, pela graça. Poderíamos ler um grande número de passagens bíblicas, versículos 16 e 17, em Atos 2, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, e isto aconteceu, deveria acontecer, aconteceria, e aconteceu, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E então, versículo 18, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E se então lermos adiante, no segundo capítulo, no versículo 33, Atos, 2, versículo 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Primeiro, teve que acontecer no Redentor. Deus disse, ele derramará o seu Espírito, mas tão certo quanto tinha que acontecer a redenção, e o Redentor teve que derramar o seu santo e precioso sangue por nós. Tão certo, ele foi o primeiro sobre o qual o Espírito Santo veio, e o céu se abriu. Mas então, após o esclarecimento, após a ascensão, então o mesmo Espírito de Deus foi derramado sobre os verdadeiros crentes, e a promessa encontrou o seu cumprimento. Então temos aqui, em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto é assim, diz o Senhor, na sua santa e preciosa palavra. E então, vem aqui a explicação no versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Porque a vós vale a promessa, a vós que vieram à fé, a vós aos quais a palavra do Senhor atravessou como uma pontada no coração, que vieram e que perguntaram o que devemos fazer para você e para mim. A palavra da pregação traspassou como uma pontada no coração, viemos aqui, exclamamos, o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer para sermos salvos? E então, vem a resposta da palavra de Deus, louvado e glorificado seja o nosso Senhor e Deus. Com Deus, nada se mudou, tudo ficou assim como era no princípio. E como cremos de coração que o mesmo Deus que enviou as primeiras chuvas enviará as chuvas tardias. Para isso, nós temos a garantia em Tiago, no capítulo 5, Tiago, no capítulo 5, aqui nos é dito claramente que ambas coisas vêm do Senhor e ambas são determinadas para nós, especialmente que estamos diretamente antes do retorno, vivendo antes do retorno de Jesus Cristo, Tiago 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até quando? Até a vinda do Senhor. Sede pacientes, irmãos, amados irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Irmãos e irmãs, não todos temos que ter sido nascidos numa fazenda para sabermos que as primeiras chuvas ou temporãs vêm no tempo do semear e as chuvas tardias ou serôdias vêm diretamente antes da colheita, diretamente em ligação com a colheita. Aqui o irmão Müller também está aqui e todos nós que compreendemos a natureza da testemunho daquilo, o que Deus prometeu na palavra profética. Sem as primeiras chuvas, quem quer preparar o campo, passar o arado, as primeiras chuvas são necessárias para preparar o campo, para sequer possa ser semeado. E então, quando a semente estiver no ponto, para que chegue a madureza, então vem as chuvas tardias ou serôdias. Então, o irmão Branham, ele disse, de fato, que antes do retorno do Senhor, ambas coisas cairão ao mesmo tempo, as primeiras e as últimas chuvas. O que foi, que é semeado e colhido, irmãos e irmãs, nós não temos mais muito tempo para esperar, mas sabemos, o Espírito de Deus guia em toda a verdade, e nós cremos o que está escrito na Palavra de Deus, e vamos falar também isto mais uma vez, não para fazer crítica, mas aonde todo o movimento pentecostal chegou, aonde eles voltam, retornam, não para Jerusalém. Em Jerusalém, a palavra de Deus foi proclamada com veracidade, como no profeta Isaías foi predito de antemão. A palavra do Senhor sairá de Jerusalém e o ensinamento do Monte Sião. E isso precisamente aconteceu. Todas as vezes, quando estivemos em Israel, estivemos no cenáculo, estivemos no Monte Sião, estivemos no cenáculo, e lá de coração nós cantamos: deixa o teu espírito cair sobre todos nós. Lá no Monte Sião, lá em Jerusalém, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, a fundação da igreja neotestamentária. E se hoje é dito que Jerusalém é a origem de três religiões mundiais, não, e mais uma vez não. Jerusalém não é o lugar de nascimento das três religiões mundiais. Jerusalém foi o lugar de nascimento do corpo de Jesus Cristo, o princípio da igreja do Deus vivo. Assim somos gratos de coração. No Antigo Testamento, seja, foi Salém, o rei de Salém, veio Abraão com pão e vinho, e de Salém, da paz, se tornou Jerusalém. Simplesmente somos gratos, simplesmente gratos, que podemos retornar e saber que a igreja não começou em algum lugar em Niceia ou em algum concílio, mas sim em Jerusalém. Irmãos e irmãs, nós voltamos à palavra que saiu de Jerusalém e alcança agora os confins da terra. Vamos resumir do que se trata neste fim de semana. Pentecostes, uma experiência, uma vivência de salvação que simplesmente faz parte da fé. E todos nós somos gratos a Deus que não fizemos nada a partir de nós mesmos, mas sim esperamos que Deus confirme a sua palavra e que o derramamento do Espírito Santo de fato aconteça. Deixa-me falar isto tão certo quanto Deus para o semear, lhe deu graça, e que nós semeamos a pura semente da palavra, tão certo, o Espírito Santo virá sobre todos e cairá sobre todos antes que a colheita seja trazida. Mesmo que esteja sobremadura, Deus não se atrasa, jamais. E como nós lemos aqui, em Tiago, no capítulo 5, o lavrador tem que estar paciente até que chegue o tempo e sem vem o inverno. O lavrador tem que esperar que venha até a primavera, até que venha a primeira chuva e até que o campo possa ser preparado e então possa ser semeado. E deixe-me falar isso. Eu parto do princípio que nós semeamos a semente divina de fato sobre um campo do coração preparado, crente, irmãos e irmãs. E se alguém ainda aqui no nosso meio existe, e especialmente aqueles que vieram, que são novos, deixa-me falar claramente diante da face de Deus. Nós cremos absolutamente e somente como e o que a Escritura diz. E até agora, nós pregamos somente a pura semente da palavra. E o que o homem semeia, isto ele colherá. E tão certo como nós semeamos a semente da palavra que Deus nos colocou à disposição, porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nosso Senhor disse em Mateus 13, a palavra é a semente, especialmente Lucas 8, versículo 11. A palavra é a semente. Assim nós temos a santa e preciosa palavra revelada de Deus. Nós semeamos ela. E esse pensamento ainda, irmãos e irmãs, que a palavra da aliança foi colocada na arca do concerto e no lugar santíssimo foi colocada, e que então o nosso Senhor e Redentor foi com o seu precioso sangue no lugar santíssimo, ele foi, e o seu sangue ele trouxe ao trono da graça sobre a tampa da arca do concerto. E a punição que nos teria atingido não pode mais nos atingir, porque o sangue fala por nós e a redenção de uma vez por todas vale. E se até irmãos afirmam que em 1963 o trono da graça se tornou o trono do juízo e que o cordeiro abandonou o trono, irmãos e irmãs, 1963, daquilo o que está escrito no Apocalipse, nada aconteceu. 1963, aquilo que João, na ilha de Patmos, o que lhe foi dito, mostrado pelo Espírito de Santo, foi revelado. E nenhum senhor abandonou o trono, nenhum cordeiro, não, simplesmente nada. Nós vivemos ainda no tempo da graça. Deixemos estar gratos por isso. Imaginem, por um momento, se é afirmado que em 1963 o cordeiro abandonou o trono da graça, jamais esteve no trono da graça. O sangue está no trono da graça. O cordeiro esteve no trono. O trono da graça está no lugar santíssimo, mas o trono de Deus permanece o trono de Deus. Irmãos e irmãs, eu não posso suportar. Se a palavra de Deus é falsificada, eu não posso suportar. Não. Imaginem uma vez, se é afirmado que em 1963... tudo chegou ao fim. O que seria com todos vocês que nasceram depois de 1963? O que seria com todos vocês que nasceram após 1963 e se tornaram crentes após isso? Quem estaria então nisso? Nenhum de nós estaríamos. Oh, graça seja dada ao Deus vivo por sua santa e preciosa palavra, que nós cremos de coração, mas os mal entendidos que são colocados debaixo do irmão Branham, eles doem simplesmente. Por quê? O irmão Frank não tem nenhum problema com aquilo que o irmão Branham disse. Pelo contrário, eu me alegro cada vez de coração quando o irmão Branham especialmente fala sobre o que nos quatro selos foi revelado, que o anticristo, em suas quatro etapas de desenvolvimento, paralelamente à igreja neotestamentária, é mostrada lá. Isso é todo poderoso, simplesmente todo poderoso, como Deus revelou a ele. E então, no quinto selo, que os judeus, refere-se aos judeus, somente aos judeus. O irmão Branham viu até os 6 milhões pertencem a estes, que durante a Segunda Guerra Mundial foram assassinados e foram gasificados, simplesmente revelado por Deus. E então, ele vai também ao próximo selo, ao sexto selo, e disse: o sexto selo cai no tempo após arrebatamento, e se refere já ao tempo da tribulação. Se ouvirmos atentamente e se lermos precisamente, então sequer existe algo do que uma correta compreensão daquilo o que lhe foi revelado. E o mesmo também vale para o sétimo selo. A meia hora de silêncio no céu. Sim, uma meia hora de silêncio no céu. Mas após, então, vem os sete anjos da trombeta diante de Deus. Lhe são dados sete trombetas e é mostrado precisamente o que acontece. Quem é a primeira trombeta, a segunda, a terceira trombeta, a quarta, a quinta, a sexta trombeta. E então falta a última, uma falta, e então, vem o anúncio em Apocalipse 10, versículo 7, nos dias quando o sétimo anjo tocar, seis já haviam tocado, quando o sétimo tocar, em Apocalipse 10, ele não tocou. Apocalipse 10 está o anúncio quando o sétimo anjo da trombeta toca. E em Apocalipse 11, então, e 12, agora o reinado foi dado ao nosso Senhor e aos seus ungidos. Simplesmente tudo ordenado biblicamente e claramente, e nós somos gratos de coração ao Senhor pela introdução, de fato, na plena introdução no todo o conselho de salvação de nosso Deus. Também, essa consideração para que todos saibam, 55 vezes o irmão Branham, ele mencionou Apocalipse 10, especialmente versículo 7, e no seu ministério se referiu a isto. Mas sempre, sem exceção, no plural, de mistérios, assim, pelo último anjo da última era da igreja, através do mensageiro de Deus, os muitos mistérios de Deus foram revelados, que estavam ocultos na palavra, diretamente desde o princípio daquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Ninguém de nós teria sabido o que aconteceu lá. A ele foi revelado, e todos os outros mistérios da palavra de Deus foram revelados a ele. Em Apocalipse 10, não se trata de muitos mistérios, mas sim de um mistério, do mistério de Deus. E o mistério de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus revelado em carne, justificado no Espírito. Sim, nós somos gratos a Deus que, pela Santa Escritura e também pelo ministério sobrenatural do nosso amado irmão, que nós podemos ordenar isto e ver como aquilo que ele disse, como ele pensou mesmo. Vocês são gratos, não ouvemos nenhum eco da reunião, mas ao Senhor seja de coração dada gratidão. Vamos resumir o que nós dissemos hoje, para a glória de nosso Deus. O eterno fiel Deus tem um plano de redenção, e especialmente no Apocalipse, capítulo por capítulo, ele deixou escrever até o novo céu e a nova terra, até a nova Jerusalém, até o juízo final. Tudo foi escrito. Nós temos aqui todo o conselho de salvação do nosso Deus neste precioso e santo livro, e nós sabemos, é o livro do pacto, um testamento, e num testamento tudo foi firmado. Deus colocou nesse testamento, ele firmou tudo e nos deu a graça para crermos de coração, como o irmão Branham, no dia 11 de junho de 1933, cerca de 14 horas da tarde, como lhe foi dito, como João Batista foi enviado precedendo a primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será a precursora da segunda vinda de Cristo. Irmãos e irmãs, se pessoas acima de 50 anos esperam que o profeta ressuscite e que todos os santos ressuscitem com ele, e que ele então finalize o ministério, tais pessoas deveriam vir. E viriam aqui em saco e cinzas e se arrepender, de fato se arrepender. No mesmo tempo, quando essas pessoas que creem o engano e esperam que o irmão Branham retorne, passam 50 anos ao largo daquilo que Deus, desde a partida do irmão Branham, fez, passam ao largo disso com altos sons, e essa é a grande tragédia, a maior tragédia que existiu sobre a terra. E por isto, todos que são de Deus, ouçam a voz de Deus, da palavra, e também a missão divina, levem a sério. Nós podemos simplesmente dizer: louvado seja o Senhor, que abriu a nossa compreensão para a Escritura. E assim como naquela época o Senhor, após a ressurreição, utilizou o tempo para, com seus discípulos, falar sobre o reino de Deus, antes que o derramamento do Espírito Santo acontecesse, assim o nosso Senhor tomou o tempo para conosco falar sobre tudo o que pertence ao reino de Deus. Ele revelou todo o seu conselho de salvação e nós podemos vivenciar que a última mensagem cristal, claramente cristalina, alcança os confins da terra, finalizando, quero dizer, o irmão Tati também está aqui, ele pode dar testemunho daquilo, o que Deus fez, irmão Deo, também enviou um e-mail, acima de 3 mil pessoas vieram às reuniões de toda a África Oriental, de 9 diferentes países, os crentes se reuniram, não somente algumas centenas, também acima de 1000 quilômetros, e nessas condições da África Oriental, seja da Etiópia, seja do Quênia, de Uganda, Burundi, Congo, de todos os lugares, se reuniram, vieram para ouvirem a palavra do Senhor. E então, o irmão Deo nos deixa saber que muitos irmãos, entre os 300 pregadores, que estavam uns contra os outros, que não falavam mais uns com os outros, porque estavam em diferentes direções, que Deus deu graça a todos, e que simplesmente a vitória de Deus foi revelada após as grandes reuniões, na qual mais de 3 mil tomaram parte. Nós tivemos uma grande reunião de irmãos, ministros, e nós podemos dizer, Deus fez grandes coisas, e então, no fim, eu simplesmente disse a todos os irmãos que se subordinarem a Deus e deixarem valer a palavra e não discutam mais. E se forem, então, que todos passassem na frente para que eu pudesse olhar nos olhos de cada um e apertar a mão. E, sem exceção a todos, vieram para a frente, simplesmente passaram, e agora o irmão Deus escreve, tão grandes coisas aconteceram que sequer não podemos expressar em palavras. Irmão Tati também pode testemunhar, assim como nosso irmão Jean Lambert traduz do alemão para o francês. Irmão Tati é o meu tradutor do francês, do inglês para o francês. Simplesmente foi todo poderoso. E vocês sabem o que o irmão Tati me disse? Irmão Frank, eu quero te acompanhar em todas as viagens. Eu quero sempre estar junto. Simplesmente estar junto. Irmãos e irmãs, vamos agradecer ao Senhor que em simplicidade se revela e que a sua palavra revelada deixa chegar até os confins da terra, ecoar, seja Etiópia, onde quer que seja. Deus, o Senhor, conhece os seus e os seus conhecem a Ele. E nós podemos, de coração, aceitar e receber o que Deus pela graça nos confiou. Amém. Vamos levantar e vamos cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser. Assim como sou. Assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, me purifica do pecado, ó Deus do Cordeiro, eu venho. Irmãos e irmãs, assim como nós lemos, a primeira e a última pregação tem que concordar uma com a outra. Na primeira pregação, foi pregado arrependimento e o perdão dos pecados. Na última, tem que e será pregado perdão para o arrependimento dos pecados. Arrependimento para o perdão dos pecados. E que todos que querem se deixar batizar possam dar os seus corações ao Senhor, colocar a mão no seu coração e falar: amado Senhor, eu me arrependo, sinto muito, a minha vida não foi diante de Ti como deveria ser, perdoa-me, tem misericórdia de mim, lava-me no precioso sangue de Jesus, nessa graça purificadora, para que, de fato, todos, de todo o coração, possamos crer e fechar o pacto de uma boa consciência com Deus, que na fé possamos aceitar e receber com Cristo, ter sido crucificado com Ele, ter morrido e com Ele ter sido sepultado através do batismo e então para uma nova vida surgir, que Deus o Senhor, pela graça, nos deu simplesmente que diante da face de Deus possamos vir e consagrar as nossas vidas de coração ao Senhor e falar: estou aqui, perdoa-me, tem misericórdia de mim, tira tudo de mim, todos os amarramentos, tudo o que não pertence ao decorrer normal da vida humana. Isto podem ser amarramentos, isso pode ser bebida, isso pode ser fumar, pode ser isto, pode ser aquilo, tudo o que acontece, para que? Para que nós reconheçamos que nós somos transgressores e que nos tornamos culpados e que nós temos que vir ao Senhor como transgressores. E então, o sangue do Cordeiro, nós podemos tomá-lo e para receber o perdão e sermos lavados no sangue do Cordeiro. Temos hoje aqui irmãos e irmãs que ainda não foram batizados biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Então amanhã seria a possibilidade dada para isto. Deixa-me também falar nesse contexto isto, ressaltar isto. O que na primeira pregação foi dito e foi cumprido, qual seja a ordem missionária de Mateus 28, versículo 19, que no nome tem que ser batizado dentro do nome, no nome no qual Deus se revelou a nós como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Não repetição de uma fórmula, mas sim revelação do nome do Novo Testamento, da nova aliança do Novo Testamento, no nome do nosso amado Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Tu deve chamar o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, assim está escrito, e assim aconteceu. Irmãos e irmãs, a plena salvação nos foi dada. E a próxima pergunta: temos, especialmente entre os jovens, alguns que querem consagrar ou que ainda não consagraram completamente suas vidas ao Senhor, que seja o dia que o Senhor fez para você pessoalmente, que hoje, hoje nós aceitamos, hoje, quando ouvirdes a sua voz, enquanto nós permanecemos em oração e provamos a nós mesmos, eu quero pedir que as duas irmãs venham e nos cantem um hino e nós, de fato, em adoração, na oração, em gratidão, estamos, permaneçamos diante da face de Deus em gratidão por aquilo que Ele, pela graça, nos deu, a plena salvação, e estarmos no estado mais atual, termos sido trazidos ao estado mais atual no reino de Deus, irmãos e irmãs, que também esse seja o dia no qual começamos a prezar o que significa ter encontrado graça adiante de Deus no dia da salvação, nos foi ajudado a Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja a glória, aleluia. Glória e honra.
Halleluja.
Nimm mein Leben, was ist dein.
Toma a minha vida, fiel Deus, deixa ser tua eternamente. Deixa a mão silenciosamente atuar de acordo somente com a tua ordem. Lava-me no precioso sangue de Jesus, nessa corrente purificadora da graça. Senhor, a ti somente quero consagrar a minha vida, agora e eternamente sou teu. Deixe a palavra da boca estar pura e ser cheia da tua verdade. Ser honra, glória a ti somente, Senhor. Eu não fico para trás. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, a ti somente quero consagrar a minha vida, agora e eternamente sou teu. Esse tempo passageiro da vida seja consagrada para a tua glória. Utilize aqui na luta da terra. Utilize a mente e o espírito como te agrada. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, a ti somente quero consagrar a minha vida. Agora e eternamente eu sou teu. Também a minha vontade, Senhor, deve ser propriedade tua totalmente. Toma o meu coração, ó Filho de Deus. Consagra-o ao teu trono. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, a ti somente quero consagrar a minha vida. Agora e eternamente sou teu. Corpo e alma, pensamento e vida, eu te coloco aos teus pés. Toma-me e então serei teu. Totalmente e para sempre serei teu. Lava-me no precioso sangue de Jesus. Ele, Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, a Ti somente quero consagrar a minha vida. Agora e para sempre sou Teu. Lava-me no precioso sangue de Jesus, na corrente purificadora da graça. Senhor, a Ti somente quero consagrar a minha vida. Agora e eternamente sou Teu.
Amém.
Amém. E nós cantamos mais uma vez o coro, Assim Como Sou. E quem quiser ir para frente, por favor, venha agora diretamente para frente. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. Teu sangue me lava e purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Vamos cantar mais uma vez. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente Tu. O Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Amados, tão certo quanto está escrito no Evangelho de João, no primeiro capítulo, tantos quantos o aceitaram, a estes ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, e no seu nome o perdão pelo sangue do Cordeiro é proclamado. Aceitem, recebam. Nós estamos hoje aqui de muitas línguas reunidos, especialmente da Itália. Ó Deus, vos abençoe a todos, de todos os povos, línguas e nações. Quão gratos podemos ser que ainda é tempo da graça e que o Senhor chama os últimos para fora. Temos entre vocês também alguns que querem se deixar batizar. Temos alguém? Sim, uma irmã. Amanhã, certamente virão mais amanhã. Por favor, creiam, tão certo quanto a palavra de Deus vos tocou e vocês ouviram o chamado, e tão certo quanto vocês vieram, tão certo o Senhor disse, quem vir a mim, este eu não rejeitarei. Não, nós chegamos a Ele e nós podemos encontrar perdão e graça. Assim como Ele, na Sua palavra, prometeu e ordenou que no Seu nome seja proclamado perdão dos pecados a todos os povos, assim está escrito, e assim nós cremos de todo o coração. Senhor, Todo-Poderoso Deus, todos vieram para a frente somente para consagrar sua vida a Ti. Grande Deus nos céus, ainda é tempo da graça e nós pedimos a Ti que esta seja a hora que Tu deste a todos pela graça para receber e aceitarem a plena redenção, o pleno perdão e todos a cura, que necessitam de cura em toda a reunião aqui e sobre toda a terra. Creiam de todo o coração, o nosso Senhor e Redentor, Ele foi ferido por nossos pecados e a punição foi colocada sobre Ele para que nós tivéssemos paz para as nossas almas. E através das suas pisaduras, nós fomos curados. Plena salvação, plena libertação, plena salvação. Louvado e glorificado. Aceitem na fé e agradeçam ao Senhor por isso. E para que vocês saibam que eu estou convicto que Deus vos perdoou. Eu, ao passar o lago de vocês, eu colocarei a mão sobre vocês e vos abençoarei, como prova de que eu de coração creio que o Senhor vos perdoou e vos deu graça. Quem nos canta alguns corinhos, simplesmente só colocaremos a mão sobre vocês e oraremos. Venham um pouco, todos um pouquinho, somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Oh, é Jesus. 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 Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me purificou. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Ó, é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes e o seu sangue me lavou. Oh, eu quero ver. Oh, eu quero ver. aquele que por mim morreu. A todo tempo jubilar e glorificar a sua obra de salvação. Quero, sobre ruas douradas, cantar alto e claramente, após a luta, glória, alegria eterna. Ontem e hoje para sempre. Ontem, hoje e para sempre. Igual permanece o Cordeiro de Deus. Tudo muda. Jesus, jamais. Glória seja ao Cordeiro. Glória seja ao Cordeiro. Glória seja ao Senhor. Tudo muda. Jesus, jamais. Glória seja ao Senhor. Nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu amor. Proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu maravilhoso amor. Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Maravilhoso? Não visto, não ouvido, mas esclarecido por Sua palavra. Não é Ele maravilhoso? Maravilhoso? Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Esclarecidos por Ele, sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Cada dia com Jesus. Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Cada dia com Jesus eu o amo mais e mais. Jesus me guia. Eu vivo somente para a sua glória. Cada dia com Jesus é mais bonito que o dia anterior. Em breve, ó, quão bonito. Em breve, ó, quão bonito. Nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó, quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó, quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Em breve, ó, quão belo. Nós também estaremos lá em júbilo. Eles vêm do leste oeste. Eles vêm do leste oeste. Eles vêm do sul e do norte. Estão sentados à ceia no salão celestial e ouvem a palavra do Salvador. Eles veem a sua face adorada e bebem lá a santidade. Cantam hinos de júbilo lá em toda a eternidade. Sim, nós queremos ainda trazer a gratidão, Senhor, irmãos e irmãs. De fato, muita graça nos foi concedida. Nós devemos ao Senhor, de fato, a gratidão. Vamos todos entoar juntos e vamos agradecer ao Senhor por sua graça. Ó, amado Pai nos céus, glória, honra, louvor e adoração seja ao teu santo nome, por tua graça e fidelidade, por tua viva e santa palavra, Senhor. Senhor, que tu, a partir do céu, falas conosco. Ó, nós te agradecemos, Senhor, por esse testamento, Senhor. Este testemunho vivo de, por todas as promessas de Deus, que são sim e amém, em Jesus Cristo, nosso Redentor, através de nós. Ó, Senhor, lembra-te, Senhor, da tua promessa, que também se torne realidade em nós. Abençoe o teu povo em todo o mundo, Senhor. Chama ainda os últimos para fora, Senhor. Ó, torna-nos preparados para a tua vinda, Senhor. A ti seja honra, seja gratidão e adoração, Senhor, por tudo, por todas as grandes coisas que fizestes em nós, pela salvação que em sangue de Jesus há, pela reconciliação. Ó Senhor, tu, Senhor, nos reconciliastes com Deus. Senhor, nós somos como pacificadores, estamos nesse mundo. Abençoa, Senhor, a todos e chama os últimos para fora, Senhor. Cura, Senhor, os enfermos, Senhor. Ó, Senhor, liberta os amarrados. Ó, Senhor, deixa, Senhor, a plena salvação se tornar revelada para a glória do teu nome, e fortifica os carregadores da tua palavra. E coloca, Senhor, dá-lhes o poder das alturas novamente, Senhor. Nós te agradecemos e glorificamos a ti, Senhor. Tu fizestes grandes coisas em nós aqui. Em júbilo a partir do pó nós te adoramos. Glória, honra e adoração seja trazido a ti, o Todo-Poderoso Deus, no maravilhoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. 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 Por isto eu te adoro de todo meu coração, como eu posso. Por isso eu te adoro. Meu Deus, eu te adoro. Da profundeza do meu coração, assim como eu posso, eu te adoro, Jesus. Amém. Agora todos nós elevamos as mãos e cantamos: Tu és digno, 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 ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. A tua verdade caminha adiante. Para isso pertence ainda a expressão tão certo quanto o Cordeiro de Deus, como João na ilha de Patmos viu há 2000 anos, o livro da redenção ele tomou tão certo, o Cordeiro ainda hoje tem o livro, e não somente em 63, ainda hoje tem na sua mão e revela e fala e atua ainda hoje. Tu és digno. Mais uma vez, o Cordeiro somente que é digno de tomar o livro, e nós fomos dignificados para ouvir o que no livro está escrito e foi revelado através do Espírito Santo, através do ministério do irmão Branham. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Mas nós damos a honra não a uma pessoa, mas ao nosso Senhor. Por isso nós cantamos mais uma vez: Tu és digno, Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante. Amém. O livro não está mais selado. Tudo foi revelado. Irmão Schmidt, agradeça ainda conosco. Ó Senhor, Todo-Poderoso Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós falamos obrigado pela graça que Tu deste para abrir os selos. Tu fostes digno, Tu permaneces digno. Tu és, Senhor, aquele que é digno de tomar tudo, glória, honra, louvor e adoração. Toma de nós, Senhor, aceita de nós, Senhor, porque, Senhor dos céus, Senhor, nós não podemos fazer mais a não ser dar a glória, honra, louvor e adoração a Ti. Senhor, abençoa-nos, abençoa todos que ouviram juntamente, que viram juntamente, em todas as línguas e países e povos. Ó Deus, abençoes Tu. Nós pedimos, quando nos separarmos aqui, dá graça, Senhor, que aquilo que Tu falaste conosco e Te disseste a partir da Tua santa palavra, que nós tomemos nossos corações, mantemos em vasos que Tu purificaste e santificaste, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, porque estamos exatamente na mesma expectativa como lá no cenáculo, Senhor. Dá, Senhor, esta unidade, Senhor, de um pensamento e de um anseio, para que Tu, Senhor Jesus, possa confirmar a Tua palavra em cada um, Senhor, de nós. Amém. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, seja glorificado. Aleluia, amém. Aleluia, seja glorificado. Senhor, nos abençoe agora.